estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Temos vindo a meditar nestes dias naquele canto à Eucaristia, composto por São Tomás de Aquino. A certa altura, São Tomás faz-nos dizer a Jesus, como que gritando e implorando, uma frase bela e dramática: ó doce pelicano, ó bom Jesus, lava-me com o teu sangue a mim imundo, com esse sangue do qual uma só gota pode salvar do pecado todo o mundo. Se calhar há três coisas que eu preciso de compreender para saborear esta oração de São Tomás, que hoje, Jesus, nestes 10 minutos, quero que seja também a minha oração. Tenho, talvez, de compreender quem é este pelicano, também de como é que isso, de que o teu sangue me pode lavar, sabendo nós e sabendo especialmente as mães, que as manchas de sangue são muito difíceis ou mesmo impossíveis de limpar, e no entanto pedimos: lava-me com o teu sangue. E depois São Tomás faz-nos dizer: lava-nos a nós imundos. Porquê é que eu hei de me considerar imundo? O pelicano é uma ave com um bico enorme. Há muitas espécies, algumas já extintas, mas há várias que ainda existem. Podes até divertir-te a ver os diferentes tipos de bico no Google. O pelicano é caracterizado por um longo bico e uma bolsa grande na zona da garganta que ele utiliza para capturar as suas presas e drenar a água do conteúdo recolhido antes de engolir. Há dois aspectos que se tornaram lendários na ave do pelicano já na antiguidade. Dizia alguma lenda que, ao não ter peixes para alimentar as suas crias, o pelicano feriu-se a si próprio e, com a sua carne empapada em sangue que escorre da sua garganta, ele nutre as suas próprias crias. Noutra versão da lenda, o pelicano, que tinha com o bico matado uma das crias, pica-se a si próprio e do sangue que brota da ferida ele faz reviver a sua cria. Já desde o início do cristianismo, que esta figura do pelicano foi vista como uma boa imagem de Jesus e daquilo que ele faz por nós. Tal como o pelicano, Cristo alimenta-nos com a sua própria carne e o seu próprio sangue. O Senhor, tu, Jesus, fizeste homem com o desejo de nos dares a verdadeira vida, de nos trazeres a salvação, que é essa união com Deus. Deus que é a fonte da vida garantida, da vida plena, autêntica e por isso eterna. E eu, Jesus, não desejo apenas uma vida meramente biológica, sujeita à deterioração e à morte, mas quero essa vida cheia de amor que nem a própria morte pode destruir. E tu dizes-me que quem come a tua carne e bebe o teu sangue permanece em ti e viverá eternamente. Por isso São Tomás te grita ao doce pelicano e pede que o alimentes, que me alimentes a mim com essa carne e esse sangue que tu tiras de ti próprio para me dar a mim vida autêntica. E chegamos a este assunto do sangue que lava: lava-me com o teu sangue a mim imundo, com esse sangue do qual uma só gota pode salvar do pecado todo o mundo. É uma linguagem um pouco obscura esta, de que o sangue nos pode limpar e lavar. Não é isso que habitualmente associamos ao sangue, mas é uma ideia que atravessa toda a Bíblia, do último ao primeiro livro. Fala-se-nos do sangue que purifica dos pecados, que limpa a consciência. Lembras-te daquela primeira Páscoa do povo de Israel, aquela noite em que é resgatado do Egito? As famílias israelitas, nessa noite, salvaram-se da morte ao comerem um cordeiro e um cortarem com o seu sangue as portas da casa. O povo de Israel tinha também uma grande festa chamada da expiação. Era o único dia em que o sumo sacerdote entrava na zona mais sagrada e por isso mais inacessível do templo, e nessa única vez no ano ele pronunciava o nome de Deus, Yahvé, e aspergia aquele lugar com o sangue de vários animais que tinham sido sacrificados no altar do templo. Com esse sangue, depois aspergia também o povo. E este era o sinal de um recomeço, um fresh start, que situava todo o povo de Israel no seu caminho de povo escolhido, orientado para Deus. Escrevia o Papa Bento XVI no seu livro sobre Jesus que a finalidade do grande dia da expiação é voltar a dar a Israel o seu caráter de povo santo depois das transgressões de todo um ano, de o reorientar em direção ao destino de ser o povo de Deus no meio do mundo. A festa da expiação restabelece uma e outra vez esta harmonia, este sentido do mundo reiteradamente perturbado pelo pecado, e representa por isso o cume do ano litúrgico do povo. Diz ainda o Papa Bento que a cruz de Jesus e a sua exaltação são o dia da expiação para todos, no qual a história inteira do mundo, face a todas as culpas humanas, com todos os seus destroços, encontra o seu sentido e é reintroduzida na sua autêntica razão de ser e na direção do destino do seu caminho. Aparece-nos uma e outra vez na história da salvação o papel do sangue como sinal de purificação, que por um lado dá morte, o sangue simboliza também a morte, quando o sangue escorre é sinal de sofrimento, é sinal também de uma certa morte, mas é isso que este sangue representa, a morte para o pecado, mas ao mesmo tempo o sangue é também símbolo de vida. Enquanto o sangue flui no nosso interior, estamos vivos. Foi no sangue de Jesus, no teu sangue, Senhor, que nós fomos reconciliados com Deus. É também agora do teu sangue que as minhas culpas podem ser perdoadas e posso reencontrar o caminho. Talvez nos ajude a perceber esta ideia do sangue como vida. Uma história, um romance italiano, que li há uns anos e foi também passado para o cinema, que se chama Branca como o Leite, Vermelha como o Sangue. E fala de um rapaz, o Leo, de 16 anos. O rapaz gosta de estar com os amigos, jogar e falar de futebol, mas que a certa altura se apaixona por uma das raparigas mais bonitas do liceu, chamada Beatrice, que é um ano mais velha e que ele só vê na escola, onde a paragem do autocarro, mas está encantado pela Beatriz. Beatriz que tem uma belíssima pele branca, é muito branquinha, mas depois de umas férias de Páscoa, o Leo descobre que ela foi internada num hospital por causa de uma leucemia. E ele, no seu arrebate, apaixonado, oferece como doador de medula, para o caso de sua medula poder ajudar a curar a Beatriz. Fica muito triste ao saber que a medula não é compatível com a da Beatriz, mas mais tarde é chamado ao hospital porque a medula podia ser usada para outra pessoa e ele dá, depois de discutir bastante com os pais e com o conselho de uma amiga, Silvia, dá a medula e salva uma mãe que tinha crianças pequenas e graças àquela medula ela pôde salvar a vida dela. Um amor grande leva a dar a quem se ama tudo aquilo que faz falta, o próprio sangue, a própria medula, se for preciso. É isso que tu, Jesus, doce pelicano, fazes comigo. Na última ceia, pegaste no pão e pegaste no vinho, e sobre o vinho disseste, tomai, toma e bebe. Isto é o meu sangue que vai ser derramado por ti para a remissão dos teus pecados. E assim o teu sangue, Jesus, por um lado é sinal da tua entrega, cruenta, dolorosa, até ao extremo, mas é também sinal de vida, vida que tu me dás agora como alimento, sob a forma de pão e de vinho na Eucaristia. Porque é que São Tomás diz, lava-me Jesus a mim imundo? Pois pensemos brevemente nesta época de Covid em que vivemos, em que já não conseguimos ir a lado nenhum, entrar em lado nenhum, sem levar connosco ou usar à entrada um desinfetante que destrua essa camada lipídica do coronavírus para que ele não entre no nosso organismo, para não o transmitirmos, também para não recebermos de ninguém. Imaginam que seria um desinfetante que aplicado em tua casa, ou no teu grupo de amigos, ou no teu trabalho, acabasse com o vírus das discussões, da crítica, da desordem, da preguiça, da inveja, do mau humor, da falta de pontualidade, dos ressentimentos, da deslealdade, da mentira. Tudo isto são vírus que todos nós transportamos em maior ou menor medida e que contagiam, que envenenam o nosso ambiente. Todos gostaríamos de ter um desinfetante que nos protegesse deles, que evitasse contagiá-lo. Pois este produto existe. O princípio ativo chama-se Amor de Deus, que combate todos os germes do pecado com maior eficácia. É distribuído sobretudo em bocadinhos de pão e também num líquido com sabor a vinho. Encontra-se já à venda numa igreja perto de si. Não sei se terás passado pela aflição, há umas semanas atrás, de ir a uma farmácia e estar esgotado o álcool gel e dizerem, se calhar só vamos receber daqui a um mês e ficarmos aflitos. Também assim aconteceu com a Eucaristia, que durante uns 2 meses nós tivemos praticamente impossibilidades de receber. Agora ela está plenamente à tua disposição. Sentir-nos pecadores e necessitados do amor de Deus que nos é dado, no seu corpo e sangue, feitos alimento da nossa alma, não é mau. Pergunta-te agora, dá-me tu, Jesus, luz, para ver se há algum vírus que a minha alma precise de extirpar. E quando eu te recebo, tu ajudas-me, tu purificas a minha alma para ela ficar cheia da tua vida, cheia do teu amor. Esse sangue é-nos aplicado na Eucaristia, sem dúvida, que nos vai santificando cada vez mais. No caso do pecado grave, ele é-nos aplicado na confissão, que devolve à nossa alma a presença de Deus pelo Espírito Santo, que nos permite voltar a comungar e a comungar com proveito. Minha Mãe, Santa Maria, tu que deste também, partilhaste o teu sangue com o sangue do teu Filho gerado no teu seio. Ajuda-me a desejar este sangue, que é sinal de morte para o pecado e de vida verdadeira que Cristo me oferece. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei